Olha, eu quero, em primeiro lugar, naturalmente, saudar indistintamente a todos, aos que estão à mesa e àqueles que estão no auditório. E vejo que está sendo extremamente prestigiado este evento pela bancada feminina da Câmara e do Senado, o que revela, desde logo, a importância da recordação anual que se faz do Dia Internacional da Mulher. E eu vejo como é importante, ou como são importantes, estas solenidades, que não basta marcar no calendário o Dia da Mulher, é preciso comemorá-lo. E comemorá-lo significa recordar a luta permanente da mulher por uma posição adequada na sociedade. Eu não preciso, depois de um discurso emocionado da Luiz Linda, de todos, enfim, dizer da importância da mulher e da luta permanente que a mulher vem fazendo ao longo do tempo no Brasil e no mundo. Que aqui, fora do Brasil, em outras partes do mundo, a mulher ainda é tratada como se fosse uma figura de segundo grau, quando, na verdade, ela deve ocupar o primeiro grau em todas as sociedades. Eu digo isso com a maior tranquilidade, porque eu tenho absoluta convicção, até por formação familiar e por estar ao lado da Marcela, o quanto a mulher faz pela casa, o quanto faz pelo lar, o que faz pelos filhos. E, portanto, se a sociedade, de alguma maneira, vai bem, quando os filhos crescem, é porque tiveram uma adequada educação e formação em suas casas. E, seguramente, isto quem faz não é o homem, quem faz é a mulher. Então, ter estas solenidades como esta, que nós estamos comemorando aqui no Palácio do Planalto, é recordar o que está sendo recordado pelos discursos e pelas palavras que nós estamos agora pronunciando. Mas é interessante notar como, e aqui eu recordo mais uma vez, só para dizer do absurdo, e muitas vezes da nossa história, que a mulher só começou a votar pelos idos de 30 a 32, não é? Quando se lhes deu o direito a voto, o direito mínimo, que é de participar. A mulher representa e representava, no passado, 50% da população brasileira, e, sem embargo disso, o fato é que esse 50% estava excluído. Portanto, a representação que antes se fazia era uma representação política de pé quebrado, era uma representação de 50%, quem sabe, da população brasileira. Mas, ao longo do tempo, devo registrar com grande satisfação que a mulher foi conseguindo seu espaço, não é? Quando a Fátima Pelaz relembra que criei a primeira delegacia da mulher, parece um fato extraordinário, né? Mas era uma consequência natural da luta das mulheres. E até conto muito rapidamente como isso se deu. Eu era secretário da Segurança Pública em São Paulo, pelos idos de 85, quando uma comissão de mulheres veio a mim e me contou, naturalmente, das violências que sofriam, da mais variada natureza, e do mau atendimento que tinham nas delegacias, porque eram atendidas por homens, pelo escrivão, pelo investigador, pelo delegado. E aqui comigo, logo surgiu a ideia interessante, algo que não tem, ou não tinha e não tem, nenhum custo orçamentário. Por que é que eu não coloco uma ou duas delegadas mulheres, 3, 4 escrivãs, 15, 20 investigadores para atender a mulher, não é? E assim se deu com a instalação da primeira delegacia da mulher no Brasil. Ela teve tanto sucesso, ministro Embaçaí, que a primeira delegada da mulher logo depois foi eleita deputada estadual. Tamanha repercussão que se verificou, e eleita naturalmente pelas mulheres, né? E ao depois, quando voltei a ser secretário da Segurança, tempos depois, havia praticamente mais de 90 delegacias da mulher no estado de São Paulo e no Brasil. É um reconhecimento, portanto, da posição da mulher no concerto nacional. Eu estou falando de um período que antecede a Constituinte de 87 e 88, pois precisamente, senador Medeiros, em função destes fatos que estou relatando, é que na Constituinte, quando as constituições anteriores diziam todos são iguais perante a lei, a Constituinte de 88 decretou homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Parece de pouca significação, mas significa inserção na estrutura do Estado brasileiro, portanto, do próprio Estado brasileiro, a ideia de que os direitos e deveres são iguais para homens e mulheres. Portanto, é um longo trajeto histórico que vem revelando a presença importantíssima da mulher. Aliás, em função disso, no próprio Plano Nacional de Segurança Pública, um dos primeiros pilares do Plano Nacional de Segurança Pública, lançado muito recentemente, é exatamente o combate ao feminicídio e à violência contra a mulher. Nós estamos até cuidando, de criar um fundo de combate à violência contra a mulher, que a bancada feminina já esteve comigo, e nós estamos cuidando disso, que é mais um passo no combate à violência contra a mulher. E estamos fortalecendo a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que é o 180, E digo com toda franqueza, isto tudo é fruto do movimento das mulheres. É da compreensão dos homens, vamos dizer assim, mas do movimento muito entusiasmado, muito persistente, muito consistente, muito argumentativo até, das mulheres brasileiras. E, no particular, daquelas que participam dos movimentos sociais, daquelas que estão no legislativo, que se constituem na voz natural das eleitoras em todo o Brasil. De modo que, ao longo do tempo, as senhoras, as mulheres, deram uma colaboração extraordinária ao nosso sistema. E hoje, como as mulheres participam intensamente de todos os debates, eu vou até tomar a liberdade de dizer que na economia também a mulher tem uma grande participação. Ninguém mais é capaz de indicar os desajustes, por exemplo, de preços em supermercados do que a mulher. Ninguém é capaz de melhor detectar as eventuais flutuações econômicas do que a mulher, pelo orçamento doméstico maior ou menor. E, neste particular, até eu tomo a liberdade de dizer que, neste momento, depois de nós termos passado por momentos recessivos, por momentos difíceis, agora, segundo o IBGE, em janeiro deste ano, a produção industrial no Brasil cresceu 1,4%. Eu digo isso, dou este dado, porque este é um número, primeiro número positivo em 34 meses. É o primeiro número positivo que não temos na produção industrial um índice dessa natureza. Ontem, até na reunião do Conselho, nós temos um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, hoje integrado por 101 figuras dos mais variados setores, nós enfatizamos que a recessão vai indo embora, e que a recessão indo embora, volta o crescimento. E eu digo isto porque, com o crescimento, volta o emprego. E hoje, graças a Deus, as mulheres, sem embargo das dificuldades, têm uma possibilidade de empregabilidade que não tinham no passado. Então, a queda da inflação que nós estamos assistindo, a queda dos juros, o superávit recorde da nossa balança comercial, o crescimento do investimento externo, tudo isso significa empregos. E significa também que a mulher, além de cuidar dos afazeres domésticos, vai vendo um campo cada vez mais largo para o emprego. Porque hoje homens e mulheres são igualmente empregados. Com algumas restrições ainda, mas a gente vê em muitas reportagens, as mais variadas, como a mulher hoje ocupa um espaço executivo de grande relevância. O número de mulheres que comandam empresas, que comandam diretorias, é imenso. O número de mulheres que hoje está no legislativo e tendo uma atuação extraordinária. Não foi sem razão, lembrou a Fátima, que sendo eu presidente pela última vez na Câmara dos Deputados, eu criei a Procuradoria Parlamentar da Mulher. E, sobremais, ainda estabeleci que uma deputada teria assento, não é, Alcione? Teria assento na reunião de líderes, para ter voz e voto. O que significa que, pouco a pouco, mas neste momento cada vez mais rapidamente, a mulher vai ocupando um espaço cada vez mais significativo, mais expressivo e mais enaltecedor da sociedade no nosso Brasil. Portanto, eu quero dizer às colegas, às mulheres, aos senhores, às senhoras, a todos, que eu fico muito, digamos assim, orgulhoso por sediar, neste momento, um encontro que recorda o Dia da Mulher, especialmente porque não foram apenas palavras, mas viram pelos gestos tomados pelo Ministro da Saúde, que houve gestos concretos, ou seja, gestos executivos pela assinatura dos atos que ele aqui decretou. Mais uma vez, digamos assim, o Brasil conta com as mulheres, conta com todos os brasileiros, mas tem a mais absoluta convicção de que a força motriz mais relevante do exercício da cidadania brasileira está nas mulheres. Nossa homenagem, portanto.